Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros estudantes, é inquestionável o crescimento económico da Madeira nos últimos anos, demonstrado pelos números, pelas estatísticas e pelos indicadores comparativos com outras regiões portuguesas e com regiões europeias. A região cresceu economicamente nos últimos 4 anos e meio, acima das taxas nacional e europeia, atingindo o segundo maior produto interno bruto das regiões portuguesas, superior à média nacional, prevendo-se que no final deste ano possa ultrapassar os 8 mil milhões de euros, um aumento de 80% na última década. Este crescimento foi sustentado pelo aumento do turismo, pelo impulso no imobiliário, pelo incremento do comércio, da indústria e dos serviços, pelo crescimento da área agroalimentar, pela subida das atividades financeiras e dos seguros e pela aposta do Governo no setor tecnológico. Os resultados deste crescimento estão à vista de todos. Nunca tivemos tanta gente a trabalhar nas nossas ilhas. Passámos de terra de emigração para terra de oportunidades. O desemprego é o mais baixo das últimas décadas. O salário médio aumentou. O salário mínimo é o mais alto do país e conseguiu-se atenuar as desigualdades sociais, deixando os últimos lugares da pobreza nacional. Esta é, sobretudo, uma obra de empresários e de trabalhadores, afinal, de todos os madeirenses, mas também de corretas políticas públicas, nomeadamente fiscais e económicas, que criaram as condições para fomentar o investimento privado, criar emprego e gerar mais riqueza. A verdade é que em poucos anos, quase sem darmos por isso, passámos de uma economia assente ou dependente de obras e de investimentos públicos para uma economia em que o motor é o investimento privado e o normal funcionamento do mercado. Esta mudança de paradigma é significativa, mas sobretudo representa uma garantia para o nosso futuro, uma vez que, pese embora todas as crises políticas e a falta de orçamento, com a consequente paralisia governamental e o entorpecimento da administração pública, foi possível crescer, evoluir, modernizar e atingir patamares de desenvolvimento assinaláveis. Mas estes resultados não nos deixam satisfeitos. Antes aguçam a nossa ambição de fazer mais e melhor para que o crescimento económico chegue a todos e represente um verdadeiro desenvolvimento social. O orçamento que apresentamos à vossa apreciação, senhoras e senhores deputados, marca o reinício da normalidade na vida financeira e económica da região, já que é o primeiro desta legislatura, elaborado, discutido e espero que aprovado na votação final global, nos prazos normais, em condições de estabilidade política, de confiança económica e de previsibilidade razoável, mesmo considerando a incerteza e a complexidade da geopolítica europeia e mundial. Este orçamento e plano de investimentos que ele suporta tem por objetivo continuar a trajetória do crescimento, aumentar a diversificação da base produtiva, reforçar a captação de investimento externo, assegurar a modernização tecnológica do tecido empresarial, garantir a transição energética da nossa economia, reduzir os impostos sem pôr em causa o equilíbrio das contas públicas, valorizar os salários sem afetar a competitividade das empresas, corrigir as desigualdades sociais e melhorar as condições de vida de todos os madeirenses. O orçamento da Secretaria de Economia e dos institutos, agências e serviços sob a sua tutela atinge os 128 milhões de euros, corta nas despesas de funcionamento para reforçar o apoio à inovação, à competitividade e sustentabilidade das empresas, para atrair mais capitais e empresas à região e para assegurar o investimento em setores vitais, como os portos, numa verba global que ronda os 70 milhões de euros, entre fundos regionais e fundos europeus, ou seja, mais de metade do orçamento da Secretaria da Economia vai para o investimento, para a criação de emprego e para a criação de riqueza. O Instituto de Desenvolvimento Empresarial vai dispor de 58 milhões de euros no próximo ano, para suportar os sistemas de incentivos e instrumentos financeiros destinados às empresas dos setores secundário e terciário da região. Entretanto, o Governo Regional conseguiu negociar, nos últimos dias, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, uma nova dotação de 51 milhões de euros para as empresas regionais e para as linhas reindustrializar e inteligência artificial das pequenas e médias empresas, que serão geridas pelo Banco Português de Fomento, cujos avisos serão abertos muito brevemente. Estando no final de um momento de transição entre o Programa Operacional 2014-2020 e o novo que vigora até 2024, há que prestar contas e dizer-vos que a execução dos fundos europeus registou uma taxa notável de execução de 100% e que a aposta é voltar a fazer do novo programa Madeira 2030, que teve um arranque tardio devido à crise política, a mola impulsionadora do crescimento e do desenvolvimento regional. O objetivo é recuperar o tempo perdido com as crises políticas e as sucessivas eleições. E de maio de 2025, até o momento, já foram abertos 9 avisos aos diversos sistemas de incentivos e instrumentos financeiros, quer no âmbito do programa Madeira 2030, quer no âmbito do PRR. Até o momento deram entrada 1.981 candidaturas, num montante de 82 milhões de euros, tendo sido já aprovados 741 projetos e encontra-se já aberto o aviso de apoio aos transportes referente ao ano passado. No próximo ano serão abertos 9 avisos no âmbito do Madeira 2030, com a novidade da criação de 3 novos sistemas na área da investigação e desenvolvimento, eficiência energética nas empresas e incentivos de base territorial, destinados a apoiar projetos de modernização e inovação nas micro e pequenas empresas. Prevendo-se que 2/3 da dotação do Madeira 2030 de apoio às empresas fique com uma taxa de compromisso de 70% de um total de 150 milhões de euros reservados à economia produtiva. A captação de investimento externo tem sido crucial para o crescimento económico e a Madeira e o Porto Santo estão hoje no radar dos investidores, sendo que a Invest Madeira tem desempenhado um papel crucial na divulgação da atratividade da região, realizando missões empresariais com sucesso para atrair capitais e empresas, mas também para internacionalizar as nossas empresas, reforçar a sua capacidade exportadora e aumentar a produção regional. É por isso que a Invest Madeira viu reforçado o seu orçamento para o próximo ano, tendo em conta as novas oportunidades de aumentar ainda mais o investimento estrangeiro na região, que este ano deve ultrapassar os 1.000 milhões de euros. No plano interno, e através da nova Direção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, queremos dar um novo impulso à transição digital e ecológica do nosso tecido empresarial, em particular das micro e pequenas empresas, promovendo novos processos e melhorando produtos e serviços, reforçando as competências do seu capital humano, fomentando a responsabilidade social das empresas e o humanismo, e lançar um projeto ligado aos jovens sobre as novas perspectivas do mercado de trabalho, sobre as novas tendências profissionais, reforçando assim a ligação entre os jovens, a inovação e o empreendedorismo, retendo inteligência e retendo talento. Em perfeita articulação, a Startup Madeira manterá o seu trabalho de desenvolver programas de ideação e de aceleração, apoiando a transformação de ideias em negócios inovadores e sustentáveis, promovendo sinergias entre empresas, universidade e parceiros estratégicos, contribuindo para uma economia mais criativa e mais diversificada, com a criação de novas oportunidades para jovens qualificados e empregos melhor remunerados. As startups da região continuarão no próximo ano a beneficiar de uma taxa especial de IRC de 8,75, a mesma que se aplica na Costa Norte e na Ilha do Porto Santo. Ainda no âmbito do apoio às empresas, destaco a ação da Madeira Parques Empresariais, no apoio à criação de novos projetos e à coesão territorial da região, criando as condições físicas e de majoração de apoios para descentralizar o investimento privado e dinamizá-lo em todos os concelhos das nossas ilhas, como irá acontecer no próximo ano com a requalificação dos atuais parques e a criação de outros, tudo isto com verbas próprias e sem depender do orçamento regional. No sentido de regular e apoiar o bom funcionamento do mercado, compatibilizando os interesses das empresas com os direitos dos consumidores, a Direção Regional de Comércio e Indústria, agora também com o setor da qualidade, vai reforçar os instrumentos ao seu dispor, nomeadamente dotando o Laboratório de Meteorologia da Madeira de novos equipamentos de calibração e fiscalização e iniciará um programa de dinamização do pequeno comércio em conjunto com as câmaras municipais e as associações empresariais. Manterá também a reserva estratégica de cereais, que visa garantir o aprovisionamento e abastecimento da cadeia alimentar na região, tendo em conta a incerteza nos mercados internacionais face ao conflito na Ucrânia, e terá também uma especial atenção à aplicação e fiscalização do programa POSEI Abastecimento, que permite aos madeirenses terem preços de bens essenciais, como as carnes, o arroz, os laticínios, entre outros, a preços iguais ou inferiores à média nacional. O POSEI Abastecimento, apoiado pela União Europeia em 11 milhões e 400 mil euros, mantém este valor inalterado desde 2006, o que tem provocado alguns constrangimentos nos apoios à importação desses bens e também à indústria transformadora e aos fatores de produção agrícola, mas continua a ser essencial para reduzir os sobrecustos decorrentes da insularidade e a ameaça do seu fim é um duro golpe na vida das regiões ultraperiféricas. Daí a necessidade não só de lutar pela manutenção destes apoios do POSEI, como exigir o seu reforço, tendo em conta que estes valores não são atualizados desde há 18 anos pela União Europeia. A segurança e a higiene alimentares, a fiscalização de preços, a manutenção da concorrência no mercado continuarão a ser assegurados e serão reforçados pela Autoridade Regional das Atividades Económicas, a ARAI, que, pese embora a falta de meios, tem conseguido, em conjunto com as forças policiais e com as instâncias judiciais, assegurar com bons resultados o cumprimento da lei e a defesa dos direitos dos cidadãos. Em 2026, serão potencializados a ação inspetiva, a colaboração com a ASAI e com organismos congêneres europeus, no sentido de garantir o regular funcionamento do mercado regional com rigor e qualidade, sempre na defesa da saúde pública e dos interesses dos cidadãos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o crescimento económico da região tem originado o natural aumento do consumo, quer pela procura turística, quer por uma maior capacidade de compra dos madeirenses, o que levou a um aumento progressivo da importação de bens e de mercadorias, implicando uma maior capacidade de transporte marítimo e uma outra operacionalização do porto comercial do Caniçal. Até outubro deste ano, registaram-se atrasos significativos no transporte de mercadorias entre Leixões e Lisboa com a Madeira, que, conjugados com as obras no terrapleno do Caniçal, levou ao esgotamento das capacidades de plataformas logísticas e à falta de espaço de armazenamento das empresas e a uma quase ruptura no abastecimento da região. A decisão corajosa do Governo Regional de autorizar a APRAM a rever o regulamento de exploração de forma a possibilitar a atracação de navios de maior porte do Porto do Caniçal permitiu normalizar o regular abastecimento da região, por enquanto, mas vai implicar necessariamente a legalização de um estudo sobre as futuras necessidades da Madeira em termos portuários. De qualquer forma, o Porto do Caniçal está a ser requalificado, nomeadamente no terrapleno de operações e parqueamento de contentores, numa obra que atinge os 10 milhões de euros, que deverá ficar concluída a meados do próximo ano. E já candidatamos um segundo projeto para uma profunda transformação no Porto, que passará pela sua descarbonização, pela eficiência energética, por novas redes de vigilância e de comunicações e por uma reabilitação da rampa Ro-Ro, por forma a assegurar uma ligação de passageiros com o exterior do Porto, sem passagem pelas áreas de operação. O Porto do Funchal, que vai atingir de novo mais de 1 milhão de pessoas em trânsito este ano, com obras no valor de 1,5 milhão de euros, torná-lo-á mais previsível e ecológico. Não desistimos da ampliação do molho da Pontinha, com a criação de mais um cais acostável de 400 metros, que vai possibilitar não só a recepção de mais navios do cruzeiro, como permitirá tornar operacional o cais 8 e otimizar toda a frente mar nascente do cais do Funchal. O porto de abrigo do Porto Santo terá um investimento de 2 milhões e 600 mil euros na reposição das condições de segurança do contramolho, num projeto apoiado por fundos europeus e com a concessão da Marina, prevê-se a requalificação e a melhoria de todas as áreas da bacia portuária. serão realizadas em 2026 obras de recuperação nos portos da região, designadamente no cais da Boa Ventura em Santa Cruz, no cais e fundeador de Camardubos e no cais da Ribeira Brava, com consolidação da falésia sobranceira, assegurando o acesso pleno a esta infraestrutura. No próximo ano, a APRAM fará estudos para decidir a possível construção de uma marina para mega-iates, um segmento de mercado que cada vez mais procura a Madeira e que tem elevado potencial económico de crescimento. Não desistimos também de exigir do Estado o cumprimento do princípio da continuidade territorial e o prosseguimento do que está inscrito no programa do atual Governo da República e no seu orçamento, no sentido de ser assegurada uma ligação férrea de passageiros e de carga rodada entre a Madeira e o continente. Não desistimos de alcançar um programa de apoio ao transporte de mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo, tendente a reduzir os sobrecustos da dupla insularidade que afetam as famílias e as empresas daquela ilha. Que não subsistam dúvidas, para nós, custos de insularidade são custos de soberania e, como tal, devem ser suportados pelo Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento da região é apreciado e votado num contexto mundial de elevada incerteza, de grande conflitualidade e de enorme instabilidade política e económica. O mesmo se passa na Europa, que tarda em definir um caminho próprio em função da nova geopolítica mundial, marcada pela guerra na Ucrânia e pelo fim da relação transatlântica normal com os Estados Unidos, que era garante da nossa paz e da nossa segurança no pós-Segunda Guerra Mundial. O reforço da União Política da Europa é uma inevitabilidade, assim como é inquestionável a necessidade de uma política comum de defesa e de segurança que nos proteja das ameaças da Rússia, mas isso não pode ser feito à custa das verbas da coesão, um dos pilares da construção europeia e o garante do seu equilíbrio económico e social. O orçamento apresentado pela Comissão Europeia para o próximo quadro comunitário de apoio é inaceitável e altamente lesivo dos nossos interesses de região europeia insular e ultraperiférica. Não podemos aceitar cortes no Fundo de Coesão, a diluição da Política Agrícola Comum no Fundo de Coesão e o fim do POSAI, e muito menos a centralização dos programas operacionais nos Estados-membros, deixando ao seu livre arbítrio a decisão e aplicação dos fundos europeus, remetendo as regiões e o poder local para sujeitos passivos da aplicação do Orçamento Europeu. Esta situação fere o princípio da subsidiariedade, viola o artigo 349 do Tratado, que protege as regiões ultraperiféricas, e é a negação do próprio espírito de todos os tratados e da própria criação da União Europeia. Este seria um caminho de retrocesso e nós queremos continuar no caminho do progresso. Estou certo de que este Parlamento e o Governo Regional, em conjunto com as outras regiões europeias, saberão unir-se e convencer as instituições europeias de que o caminho não é o da centralização, é o da regionalização. De que o caminho não é o da divisão, mas o de mais coesão. De que o caminho não é o de mais retração, assim de mais expansão. De que o caminho só pode ser de mais crescimento económico com mais desenvolvimento social, como aquele que está inscrito neste orçamento e neste plano de investimentos que submetemos à Casa da Democracia e da Autonomia. Muito obrigado.